Ancelotti nesses 4 anos, por merecimento, pelo que fizeram, né, nesses anos todos, Matheus Cunha e Rafinha, eles têm a predileção para serem titulares, tá? É, nesse momento, está saindo o Luiz Henrique, né? Está saindo o Luiz Henrique, que foi titular em pouquíssimos momentos, mas eu acho que poderia sair o Rafinha também, porque o Rafinha não está rendendo nesses últimos jogos com a seleção brasileira. Então, eu acho que é um sinal também para isso, de que, olha, o Luiz Henrique está perdendo aqui a vaga dele para o Lucas Paquetá, e se você, Rafinha, de repente não estiver tão bem, talvez o Rayan entre aí no seu lugar, tal qual o Igor Thiago está entrando no lugar do Matheus Cunha nesse momento. Se isso vai ser levado a ferro e a fogo para uma estreia numa Copa do Mundo diante da equipe mais complicada do grupo, aí eu já não sei. Mas eu acho que é um indicativo, né, até por essa questão de grupo, de que o Ancelotti está muito à vontade de dar esses indícios sem muito medo de ferir egos nesse momento, né? Olha, não jogou, não tem problema, nenhum problema, depois você me ajuda de novo. Então acho que pode ser por aí.
É uma pergunta simples assim para a gente sair para o intervalo, mas só para a gente meio que amarrar esse raciocínio aqui. A gente está falando muito dessas alterações e é um ensaio para o que vai acontecer contra o Egito. Na opinião de vocês, o time que vai começar contra o Egito tem uma lógica de ser o time que vai começar a Copa do Mundo, Michele?
Ah, penso que depende muito da atuação. Acho que pelo segundo tempo contra o Panamá, as declarações e também os testes que o Ancelotti fez, ele já deu indicativos de que ele vai mudar. Eu só não tenho certeza se ele já sabe exatamente quais mudanças ele vai fazer. E o Dudes, para mim, assim, ele trouxe muito bem isso, né? É um técnico que parece disposto a atender o que o campo está falando. Então, acho que ele vai experimentar ainda, ver o que o campo vai dizer para ele contra o Egito, para aí definir o time da estreia. E não estou duvidando da possibilidade, inclusive, do Rafinha sair do time se ele não fizer uma boa atuação. Mas, lembrando também, o Vinícius tem uma boa atuação contra o Panamá. Então, é outro que também precisa ter uma sequência um pouco melhor para continuar titular, né? Mas é claro que o Vinícius tem um lugar de um pouco mais de carinho, talvez com o Ancelotti, mas acho que ele não vai definir a partir da escalação inicial contra o Egito, não. Acho que ele só vai definir depois do jogo contra o Egito.
E aí, Dudes?
Eu acho que depende, acho que depende. Se a gente acabar vendo aí um primeiro tempo tão ruim quanto foi o primeiro tempo contra o Panamá, não tem como sustentar, né? Não dá para sustentar uma escalação dessa. Mas
eu vou ficar aterrorizado.
Mas uma escalação
dessas...
Aí não
vai ter por de correr.
A minha
pensando
dúvida
plano C agora.
É.
A minha dúvida é, uma escalação dessas é o 4-2-4 ou uma escalação dessas é o 4-3-3? Porque a gente não sabe, né, o que ele vai usar contra o Egito.
Tem razão. É, eu acho que teria essa o plano C aí, se de repente for o Paquetá aberto pela direita com essa subida alta aí do Wesley, o que faltaria é um 4-3-3 mais tradicional, né, com apoios apenas em momentos mais adequados, né, sem pensar tanto em abrir corredor exatamente, né, e sim ter coberturas. Então acho que faltaria essa alternativa, mas é mais um indício, né, e tá já chato ficar repetindo isso, mas eu gostaria de falar novamente para que o nosso ouvinte tenha isso em mente. É que a gente tem tanta dúvida porque a gente não fez direito as coisas. E a gente tem muito pouco tempo para resolver muita coisa. Talvez dê para ganhar a Copa, sim. Claro que dá. O futebol permite. Mas esses debates que a gente está tendo, eles são difíceis porque nós não tivemos tempo para ter conclusões, né, ou soluções imaginadas aí, porque o CBF fez tudo errado.
O debate retrata o cenário de incertezas, né? Prats, finaliza aí para ir para o intervalo. O que você acha que pode vai ser o sinal da estreia da Copa, o jogo contra o Egito ou não?
Acredito que sim. Se não houver assim uma atuação ruim, se a seleção não jogar mal, principalmente assim, primeiro tempo, essa seleção talvez com alterações, Imagino que o time de sábado é o time para começar a Copa. Mas também imaginava contra o Panamá que aquele time era o que iria começar a Copa, viu, Éboli? Então, assim, há uma semana, imagino que sim. Por mais que o Ancelotti não esteja assim apegado a nomes, talvez a algum sistema tático, se a coisa mostrar para ele, se o campo mostrar para ele alguma coisa diferente, ele possa mudar. Se o time tiver um bom primeiro tempo, uma boa resposta, não precisa ser uma atuação exuberante, mas jogar bem no que acredita que é jogar bem o técnico da seleção brasileira, acho que o time de sábado é o time para o dia 13 também.
Muito bem, vamos fazer nosso primeiro intervalo. Ainda dá tempo de treinar um 4-5-1, fecha a casinha, seja o que Deus quiser. Não, eu tô brincando, hein? Vamos lá, o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
4 em campo. Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
PSB 40. Ex-ministra Simone Tebet.
São Paulo é o grande motor da construção do Brasil. Um estado que abraça e acolhe a todos. Aqui se produz de tudo, com muito trabalho e determinação. Professora universitária, fui prefeita, senadora, candidata à presidência da República e ministra do Planejamento e Orçamento. Agora, no PSB, coloco a minha dedicação e o meu trabalho a serviço de São Paulo e do Brasil. Vamos juntos? Vem pro PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
E hoje foi um dia de muito trabalho para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O pessoal se reuniu e saiu despachando as punições. Aqui por São Paulo, 2 para o time do Palmeiras. Atacante Paulinho foi condenado a 1 jogo de suspensão por causa da comemoração de gol que fez na vitória por 3-0 diante do Flamengo no Brasileirão. Ele tinha sido absolvido na primeira instância, mas a Procuradoria do STJD entrou com um recurso que foi julgado hoje e aceito. O que o Paulinho fez, né? Depois que ele foi ali comemorar o gol, ele subiu ali numa estrutura e mandou 2 dedos médios ali para a torcida do Palmeiras. A questão é que é um gesto que representa, né, a união das torcidas de Palmeiras, Vasco e Atlético Mineiro. Só que, ao mesmo tempo, também é um gesto obsceno. E aí, nesse debate aí, na parte da justiça desportiva, a relatora do caso considerou que o sinal é conhecido no ambiente do futebol, mas não pode ser normalizado. E aí, o Paulinho pegou 1 jogo de suspensão. O Alan é o outro jogador do Palmeiras punido nesta quarta-feira. E aí, 2 jogos de suspensão para ele por ter pisado no pé do Giovanni Augusto da Chapecoense, em um lance no qual houve debate até se o vermelho era cabido ou não, né? Se era descabido o vermelho. No caso, o STJD entende que foi um ato grave e que merece, então, 2 partidas de punição para o jogador. Então, 1 pela automática, mais 1 pelo julgamento. E o Gabriel Barbosa, jogador do Santos, pegou 1 joguinho de suspensão também, aí no caso da partida contra o Vitória, né? Depois que fez gol, o Gabriel Barbosa colocou as mãos nas partes aí e fez o sinal ali para o torcedor nessa nova moda do futebol brasileiro 2026, que é o de jogadores que reafirmam masculinidade por meio desse gesto. Pois é, 1 jogo para ele também.
Intervalo. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O governo federal divulgou uma nota em que manifesta profunda discordância das conclusões do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre mercadorias brasileiras supostamente produzidas com trabalho forçado. No comunicado, o Palácio do Planalto afirma que vai recorrer aos mecanismos previstos na Lei da Reciprocidade para responder às situações de injustiça impostas ao Brasil pelo governo de Donald Trump. A manifestação é uma resposta à investigação conduzida pelo órgão norte-americano, que concluiu que 59 países, entre eles o Brasil e membros da União Europeia, falharam em proibir e fiscalizar adequadamente a importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Com base nesse relatório, o governo dos Estados Unidos propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre produtos importados desses países. E a Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a autoria do ataque com drones contra o aeroporto internacional do Kuwait. Segundo as Forças Armadas de Teherã, a ação foi uma resposta a ataques dos Estados Unidos contra um petroleiro iraniano e uma ilha. Segundo o exército do Kuwait, o ataque atingiu o terminal de passageiros e matou pelo menos uma pessoa, além de ter ferido mais de 60. Mísseis iranianos também foram lançados contra o Bahrein, onde ficam bases militares dos Estados Unidos, mas teriam sido interceptados pelas defesas aéreas norte-americanas. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
PSB40.
É na hora que tudo parece confuso que a gente precisa ter a cabeça no lugar. Em 2022, você se lembra, a gente conseguiu pôr a bola no chão e quem saiu ganhando foi o Brasil. Agora é hora de fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Bola no chão, cabeça fria, resgatar São Paulo. São Paulo está acostumado a conduzir e não ser conduzido. Vamos acreditar que quem representa a gente de verdade, impulso, sem raiva. São Paulo merece muito mais do que hoje. A escolha é sempre sua e o PSB está aqui sempre com você.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Segundo Tempo. CBN, a caminho da Copa do Mundo.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã a partida tá garantida.
O Manchester City é o clube que mais cedeu atletas para a Copa do Mundo de 2026. O vice-campeão inglês teve 19 convocações, distribuídos por 12 países. É a maior marca da história das Copas. Nenhum outro clube chegou a tanto em uma única edição. O recorde anterior pertencia ao Barcelona de 2022, com 17 atletas convocados. Abaixo do City, neste ano, o Bayern de Munique teve 18 atletas chamados. Entre os brasileiros, o Flamengo é quem mais cedeu jogadores, foram 9. O Palmeiras aparece com 7. Entre os 1.248 convocados para o Mundial, 454 clubes diferentes cederam ao menos um atleta para o torneio. A abertura da Copa do Mundo está marcada para o dia 11 de junho, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. De São Paulo, Guilherme Pradella.
E quem segue a caminho da Copa do Mundo, né, para disputar o torneio é o Arrascaeta, tá? Porque o Uruguai descartou cortar o meia Arrascaeta. Em nota, a seleção confirmou a lesão muscular na panturrilha do meia e disse que o problema não impede de disputar o Mundial. tá? Ele sofreu uma lesão de grau médio, mas isso significa que ele vai ter um tempo maior de recuperação. Mas é a aposta do Uruguai não cortar o meia Arrascaeta. Isso me deixa particularmente muito feliz, porque acho que é um jogador que merece disputar mais uma Copa do Mundo. Pena que acho que para a estreia vai ficar difícil, mas vamos ver se ainda na fase de grupos o Arrascaeta consegue ser aproveitado, entrar em campo aí e ser escalado pelo técnico Bielsa. Ainda nessa questão dos adversários, né? O Uruguai é um possível adversário, quem sabe, no meio do caminho. Mas vamos aos adversários, os primeiros garantidos, né, nessa fase de grupos do Brasil. E que disputaram amistosos nessa semana. Marrocos goleou Madagascar. Madagascar nunca disputou uma Copa do Mundo. 4-0. Né? Marrocos é o atual quarto colocado. Em 2022 ficou na quarta posição. Vai para a sua sexta Copa do Mundo. O Haiti, isso não me gera preocupação, mas me chama a atenção. O Haiti goleou a Nova Zelândia 4-0. Né? E o Haiti vai para a segunda Copa e a Nova Zelândia vai para a terceira Copa. É um resultado que chama a atenção. Né? E a Escócia goleou Curaçao. Também isso não me chama muito a atenção, mas é um resultado importante aí que dá pelo menos confiança à Escócia, que vai para a nona Copa do Mundo de todos os times, né? Todas as seleções adversárias do Brasil nessa fase de grupos. A Escócia é com mais tradição em Copa. São 9 Copas do Mundo e venceu o Curaçao 4-1. Curaçao é uma debutante, né? Vai para a sua primeira Copa do Mundo. Pergunto para vocês, qual o tamanho da dificuldade nesta chave para o Brasil, comparando com os outros grupos que o Brasil enfrentou em Copas? Peguei aqui um recorte desde 2006, né? Que é o início do jejum. 2006 o Brasil não conquistou o título e aí assim foi até agora, né? Então, 2006 o Brasil teve Croácia, Austrália, Japão. 2010, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. 2014, Croácia, México e Camarões. 2018, Suíça, Costa Rica e Sérvia. 2022, Sérvia, Suíça e Camarões. Com detalhe, em todas essas Copas e nas fases de grupo, tá? Tô só pegando fase de grupo. A única derrota foi para Camarões, na fase de grupos da última Copa, né? Que 1-0 o Brasil perdeu para Camarões. O Brasil já estava classificado quando enfrentou Camarões, porque vinha de 2 vitórias contra a Sérvia e Suíça. Qual o tamanho da dificuldade dessa vez? Começo contigo, Dudes.
Foi tema do Raio X das Seleções, né? Que é o nosso podcast e videocast especial. Você concordou ou discordou de mim?
Eu concordei. Inclusive, muitas opiniões daqui, eu estou me baseando lá.
Não, como
você me entende?
Suas opiniões?
Sim.
Fonte de conhecimento.
Quando é um plágio do bem, eu defendo, viu, Éboli? O problema é quando é um plágio do mal.
Isso.
Esse é um plágio do bem.
A gente está absorvendo conhecimento dos nossos companheiros.
Exato,
né?
Exato.
Eu entendo uma informação ser retirada de lá, mas uma opinião de outra pessoa ser retirada de lá, não. Aí não. Como é que você pode ter a mesma opinião que eu?
Não é a mesma, é parecida. Eu uso outras palavras, mas é quase a mesma coisa.
Tá bom.
Não, mas usando outras palavras é praticamente outra opinião.
É, também acho. Mas, enfim, isso. Voltando. E eu coloquei a seguinte afirmação para risos de um ouvinte que comentou no podcast e concordância dos meus colegas. Aí não sei se eles estavam sendo educados comigo. Porque tem aquela, né, que quem cala consente, tem também quem cala constrange, né? Então, não sei qual dos dois que era. Mas, enfim, eu disse o seguinte, que era o grupo mais difícil do Brasil desde 2010. Por que estou dizendo isso? Porque eu acho bem complicadinho esse jogo com o Marrocos na estreia. E eu acho complicado jogar com a seleção da Escócia, porque a Escócia deve vir com aquela retranca para cima do Brasil. E o Brasil não está pronto, né? Está muito longe disso. É bem diferente, inclusive, em relação aos últimos cenários de Copa do Mundo. 2010, a gente poderia criticar a forma como o Brasil jogava, mas o Brasil veio de 4 anos de trabalho do Dunga. 2014 foi meio ali de última hora, né, com o Felipão, de fato, mas o Brasil vinha de um título na Copa das Confederações que deu esperança e mostrou que o Brasil era capaz de, por exemplo, jogar com a Espanha. Depois a Espanha ser eliminada na Copa, na primeira fase, talvez tenha mostrado que a Espanha que não era tudo isso. Mas enfim, tinha isso. E 2018-2022, né, assim, um ciclo bem redondinho, por mais que o Tite tenha chegado no meio, né, das eliminatórias, eu acho que ele colocou a cara dele muito rápido naquele time do Brasil, e 2022 foi um trabalho completo, inclusive um trabalho de 6 anos, se você contar o que ele já tinha feito anteriormente. Então, por isso, pela dificuldade de Marrocos e Escócia, e eu não estou colocando Haiti, porque apesar desse excelente resultado de ontem, eu acho que o Brasil vai sobrar. E por esse fator aí de um Brasil pouco pronto, eu entendo que é o grupo mais difícil desde 2000 e pode colocar 6, né? Eu tinha colocado 10 pelo debate ali, mas porque...
2006 foi a Croácia, Austrália e Japão, e o Brasil venceu os 3 jogos.
Era outra coisa,
curiosidade, né? Assim, expectativas, mesmo positivas ou negativas, o Brasil não costuma ter dor de cabeça em fase de grupos, né?
Mas depois dessa...
3 vitórias em 2006...
Isso. Fala. Não, desculpa. Só para corroborar com o que você falou. Dor de cabeça não teve, mas 3 vitórias em 3 jogos não tem desde 2006.
Isso, é. 2006 as 3 vitórias, 2010 2 vitórias e um empate, foi um empate 0-0 com Portugal, o Brasil já classificado, era uma definição mais de colocação. 2014, uma estreia com vitória contra a Croácia, viu um jogo muito ruim contra o México 0-0, mas depois a goleada contra Camarões, confirmando a classificação. 2018, uma estreia com empate, que gerou pressão nos jogos seguintes, mas aí o Brasil venceu Costa Rica e Sérvia, os 2 jogos por 2-0. E em 2022, classificação garantida nos 2 primeiros jogos. 2-0 na Sérvia, 1-0 na Suíça. E com o time até bem mexido, acabou perdendo para Camarões por 1-0. Repito, essa foi a única derrota na fase de grupos desde 2006. Prats, qual a sua opinião, igual com palavras diferentes?
Eu vou tentar. Eu tenho usado sinônimos, né, Éboli? Então, para não deixar meus companheiros assim chateados, porque é realmente desagradável. Eu vou ouvir o raio da seleção e vou falar igual.
Até para dar algo autoral, né? Caracterizar algo autoral, né?
É quase uma homenagem aos companheiros.
Eu gostei que você falou. Eu tenho usado sinônimos, né? Aí fica uma coisa assim que toda opinião.
Eu tenho usado muito, né?
Então, assim, toda hora tá fazendo isso. É aquela história. Tinha um personagem nesses programas de humor que falava o seguinte: olha, fala a mesma coisa, mas fala um pouco diferente. É a mesma coisa, mas muda a lista da palavra. Então, aí usava uma palavra diferente, mas não tá tão igual, né? Tão na cara.
Eu lembro disso. Então, é da nossa época essa.
É isso aí, Éboli. Então, assim, por mais contraditório que seja, eu concordo com o Gabriel Dudziak da dificuldade do grupo. É um grupo que vai dar uma boa noção do nível em que vai estar a seleção brasileira. Mas mesmo considerando o grupo complicado, traiçoeiro, o Brasil tem boas possibilidades de passar com 9 pontos. O que mudaria aí? É que os jogos não devem ser tão fáceis assim. Tirando o Haiti realmente, que é uma seleção abaixo de Escócia e Marrocos, Escócia e Marrocos devem nos dar uma boa ideia do nível em que está a seleção brasileira para esse tipo de jogo de uma fase de grupos de Copa do Mundo. Não para ser campeão do mundo, não que vai avançar no mata-mata, não. Mas eu acho que assim, é um grupo que não vai ter muita história de que, não, vai testar aqui, não. Já vai exigir um bom nível para avançar. Pelo menos para ganhar esses 2 jogos. Então, me parece que assim, é um grupo complicado, é um grupo traiçoeiro, é um grupo que tem algumas dificuldades nesse meio do caminho, mas ao mesmo tempo, não vou ficar surpreso se o Brasil fizer 9 pontos, com vitórias apertadas, jogos difíceis, mas conseguir fazer 100% de aproveitamento em 3 partidas.
Então, vocês dois, muito batendo na tecla da estreia difícil, e é bom não chegar precisando de alguma coisa contra a Escócia que pode complicar. Não considerando dificuldade contra o Haiti, tô certo? Vocês não consideram dificuldade contra o Haiti.
Não consigo. É melhor o Prats falar primeiro, para não ficar feio.
Não, vai você, Gabriel.
Não, fala você primeiro. Dessa vez eu copio.
Não, você não quer você falar.
Não, eu prefiro que você fale.
O Haiti não pode gerar tanta dúvida assim.
Não, não é tanto.
Pelo amor de Deus.
Só eu queria falar o parecido.
Eu ia falar o seguinte, Prats. Vê o que você acha.
Vê o que você acha.
Não, preocupação não tem que ter, mas assim... a gente viu esse primeiro tempo com o Panamá aí, gente, é tudo América Central aí. O Panamá é melhor que o Haiti? Mas quanto, né? Não sei. Eu não ponho minha mão no fogo pela seleção do Brasil,
não. Mão no fogo também não coloco, não.
De jeito nenhum.
E a gente tem de lembrar também uma outra coisa, né, Gabriel? Que é uma Copa do Mundo que classifica terceiros. O Brasil, pra mim, vai avançar como líder, tá? mas é uma Copa do Mundo, talvez em algumas outras, com 4 pontos não avançava. Nessa aqui, muita gente vai avançar com 4 pontos, muitas seleções vão passar com 4 pontos, talvez com saldo zero, saldo menos um, né? Não é o caso do Brasil, mas sim, Haiti, assim, num grau de dificuldade muito inferior à Escócia e Marrocos.
Ô, Michele, você também vai concordar com outras palavras?
Sim. Acrescento o seguinte, acho que o Dudes trouxe bons pontos, assim, do ponto de vista dos adversários da seleção, do quanto essa seleção brasileira chega com incógnitas. Ao mesmo tempo, estava refletindo que é uma seleção que ainda está se montando. Então, ela também traz uma dificuldade para o adversário de marcar, porque nem o adversário sabe muito bem o que esperar da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Haiti, com certeza, é a seleção mais frágil do grupo. É uma seleção que até demonstra um pouco de tentar fazer as coisas, assim, de tentar ter uma troca de passe e tudo mais, mas acaba ficando muito exposta. Então, acredito que todos os outros times do grupo vão aproveitar isso, e acho que o Brasil não será diferente. E contra a Escócia, eu, além do Marrocos, né, que é claro que é a principal seleção ali a possivelmente incomodar esse primeiro lugar no grupo aí do Brasil, a Escócia, o que quebra para a seleção brasileira é que a Escócia tem um estilo hoje talvez um pouco parecido, né, de um jogo um pouco mais direto, de ficar mais sem a bola, e aí ela vai oferecer para o Brasil exatamente aquele cenário que a gente debatia no primeiro bloco, que o Brasil ele precisa trabalhar um pouco mais essa posse de bola. O Brasil chega preparado para fazer isso? Acredito que não, mas vamos ver. Só que, ao mesmo tempo, o contexto da Copa do Mundo torna a fase de grupos talvez a mais fácil para o Brasil nos últimos anos, nas últimas Copas. Porque é esse contexto que o Prats falou. É o contexto em que também se classificam os 8 melhores terceiros. Mas aí o impacto da seleção brasileira ser uma dessas seleções a se classificar nessa condição ficaria bem feio, né? Convenhamos.
Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.
4 em campo.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 12 de junho, Daniel, com o show especial Dia dos Namorados, cantando seus grandes sucessos. Dia 2 de julho, Fernando e Sorocaba com um show imperdível, cantando todos os sucessos que marcaram gerações. Dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 25 de julho, Eagle Eye Cherry, dono dos hits Save Tonight e Fall in Love Again, está de volta a São Paulo para um super show. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.
PSB 40, Datena.
Olha, aqui no PSB eu encontrei amigos e espaço para dizer o que eu penso de verdade. É hora de mudar a nossa lei, que é frouxa, para punir crimes. Sujeito arrebenta o vidro do seu carro, rouba o seu celular e, quando é pego, volta pra rua no dia seguinte. O cara mata a mulher e só pega 20 anos de cadeia. Com 5 anos ele já pode sair. Isso é um criadouro de bandidos.
PSB 40.
Chega de lei frouxa. Basta!
Propaganda partidária gratuita.
E no Corinthians tem novidades sobre uma das dívidas que o clube tem com outros clubes. No caso, aquela ainda do meia Rodrigo Garro. A dívida junto ao Tajeres da Argentina. De acordo com o presidente do clube argentino, o Corinthians tem até o próximo dia 12 para depositar aí 7 milhões de dólares, o que equivale a 35 milhões e 600 mil reais para a equipe argentina. Um dos pagamentos aí necessários para a concretização da transferência do Garro, que está jogando faz tempo no Corinthians. E disse aí o presidente do Tajeres que, se o pagamento não for realizado, o clube argentino vai levar o caso novamente à Corte Arbitral do Esporte. Essa declaração aí do Andrés Fassi, que é o presidente do Tajeres, foi dada em entrevista à ESPN. E é uma pendência aí de meses, né, que o Tajeres tenta resolver a qualquer custo, mas não consegue. A qualquer custo, coisa nenhuma, né? Ao custo de 7 milhões de dólares. Então, um novo prazo para que o Corinthians quite aí o que deve junto ao Tajeres. No caso do São Paulo, interesse na contratação do atacante Vitor Sá, Atleta de 32 anos que está em fim de contrato com o Krasnodar da Rússia. Ele que jogou aqui no futebol brasileiro no Botafogo recentemente. O Vitor Sá é um pedido do técnico Dorival Júnior que busca um atleta de lado de campo para ampliar as opções ofensivas do grupo de jogadores que ele tem. O Vitor Sá, no entanto, por mais que fique aí sem contrato com o Krasnodar, ainda pode renovar o vínculo com a própria equipe russa. Existe essa possibilidade. E existem outros interessados também.
Quatro em Campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo. Queria fazer uma brincadeira com vocês, pra gente dar uma relaxada, né? Porque são muitas preocupações com a seleção brasileira.
Poxa, então, até o Haiti, né, cara? Agora.
É.
Até o Haiti jogou bola.
Até o Haiti, você me fez pensar, bom, entendeu?
É.
É, eu tá nunca duro. Mais pergunto nada sobre adversário, porque até com o Haiti você me deixou preocupado.
Foi mal.
Olha aqui. É, vamos passar pelas idades dos integrantes do Quatro em Campo, porque a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, a brincadeira que eu quero propor é a seguinte: o Neymar, gente, ele vai ser camisa 10 da seleção brasileira, né, pela quarta Copa seguida. Se vai jogar ou não, a gente não sabe, mas fato é que é uma marca importante. Ele se iguala ao Pelé, que foi camisa 10, usou a camisa número 10 em 58, 62, 66 e 70. Qual foi o melhor camisa 10 que você viu na seleção? Mas você, como memória ali de torcedor, que acompanhou com lucidez... por exemplo, eu tenho 49 anos, o Prats... Vou fazer a escadinha aqui, ó. Eu 49, o Prats tem 44, o Dudes 38 e a Michelle está com 28, né? Então, vou dar um pontapé inicial aqui para estimular vocês. Vamos lá. Eu poderia falar que a minha primeira Copa foi 82, mas assim, eu tinha 6 anos e eu vou confessar que eu não estava conectado ali com a Copa do Mundo. Né? Eu lembro de eu correndo pelas bancas com a minha mãe para comprar figurinha. E o Naranjito lá pintado nas ruas, fogos de artifício, mas eu não tinha aquele envolvimento com o jogo. Seria muito simples eu escolher 82 e escolher o Zico, né? Mas o Zico de 86 não foi o melhor camisa 10 que eu vi jogar. Infelizmente, ele não estava em condição e mesmo assim teve lá seus momentos na Copa. Aí, em 90, foi o Silas. Em 94, foi o Raí. Não e também não. Em 98 e 2002, o Rivaldo. Em 2006, o camisa 10 foi o Ronaldinho Gaúcho. Em 2010, o Kaká. E de 2014 a 2022, o Neymar. Para mim, o Rivaldo de 2002, que inclusive foi o melhor jogador da Copa, na minha opinião. Jogou uma barbaridade comparado com esses outros. Foi o melhor camisa 10 que eu vi jogar. E você, Prates?
Os dois Rivaldos. Pode escolher aí. A 2002 é uma versão campeã.
98 ele jogou muito também,
98,
né?
98 foi o melhor jogador da seleção brasileira. Então, nessa mesma lógica que você usou, Éboli, Rivaldo também. Os Rivaldos, 98 e 2002.
Rivaldo, é que o Rivaldo não era um cara midiático, né? Ele não chamava atenção, mas jogou demais em 2002. E a tua primeira Copa, realmente consciente, qual foi, Prates?
Foi em 1990, que eu lembro assim mais. 90. Foi em 90, mais que 86. 86 lembro um pouco, mas 90 de acompanhar mais jogos, de estar mais assim, mais atento, de me interessar mais, 90. A partir de 90.
Era um bom time, com muitos talentos, mas foi muito bagunçado. Foi muito bagunçado. E Romário e Bebeto foram destaques da Copa América de 89, não estavam bem fisicamente, não chegaram na sua plenitude para a disputa de 90. Mas tinha lá um tal de Careca que jogava uma barbaridade, estava arrebentando no Napoli, por exemplo. Né? E o Silas, lembrando, foi o camisa 10. Dudes, você.
Eu também vou ficar com o Rivaldo. O Rivaldo 2002, para mim, 98 também muito bom, claro, mas 2002, como esse cara da finalização, da armação de jogadas, esse segundo atacante, né? Acho que foi o melhor. E a minha primeira Copa, eu lembro de ver os jogos de 94, eu vi todos os jogos do Brasil, por mais que tivesse pouca idade, mas eu lembro de todos os jogos, de assistir naquela época mesmo. Lembro de gostar do Hadi, por exemplo, da Romênia, de gostar do Stoichkov, da Bulgária, aquelas camisas emblemáticas, Aquela Copa de 94 é fantástica, né? Dessas memórias visuais, né? Acho que não só por ser a primeira para mim. Acho que mesmo hoje tem muita gente que concorda, mesmo tendo visto outras, né? Os uniformes eram padronizados, mas de uma outra forma também, né? Não era aquela coisa que todo ano você vê igual. E 98, acho que
a decepção. E o Raí de 94 foi talvez a grande. Desses todos que eu falei, talvez o camisa 10 mais decepcionante.
Exato. E era um grande jogador, né?
Demais, era um monstro.
Paulo, espetacular.
Na seleção não.
Vinha do bicampeonato mundial com São Paulo, gente, pelo amor de Deus.
Exato. E aí depois, né, a gente teve o Kaká, mas foi muito importante, mas é outro tipo de jogo, né? Não é tão espetacular, não é tão técnico assim, embora muito técnico. E depois o Neymar, né? Eu acho que o Neymar é a melhor Copa dele. Pode fazer esse debate outro dia aí também, se você quiser. É 2014, né? Porque 2018 é o peão da casa própria, na beira do campo. 2022 fica fora em vários jogos, faz só um gol, um bonito gol. Enfim, então é isso.
Falamos aqui da fase de grupos. O Neymar, na fase de grupos em 2014, ele encerrou a fase de grupos com 4 gols marcados. Mas aí foi interrompida, né, a passagem dele pela Copa, com aquela entrada absurda, né, na região lombar, e quase que tirou ele do futebol, inclusive. Mas, Michele, e você? Qual foi a tua primeira Copa?
Olha, de lembrar, assim, sabe que quando você perguntou no grupo, eu até perguntei pra minha mãe como é que eu era quando eu era muito criança assistindo a Copa, assim, porque eu não lembro, né? E aí ela falou, nada demais, né? Daí eu pensei, legal, me ajudou bastante. Obrigado. Não me deu nenhuma informação relevante. Não, mas, assim, a Copa que eu lembro mais, assim, é a Copa de 2010, a mais 10. Antiga. Né? Entre muitas aspas.
Então só te sobra Kaká e Neymar, né?
Exato, nessa pergunta sim. E aí não consigo escolher o Kaká. Pra mim, o Neymar, inclusive nessa Copa de 2014, que eu fiquei extremamente tensa com a lesão dele. Lamentei muito, muito, muito. Até botava muita fé também nas Copas seguintes, né? 2018 e 2022. Comemorei muito o gol dele em 2022 contra a Croácia, mas acho que fico com o Neymar 2014.
E ele vai atingindo de fato essa marca relevante na carreira, 4ª Copa seguida, vestindo a camisa 10. Já que tá lá, tomara que entre, tomara que tenha condição. Vamos ver. Vamos fazer aquela última paradinha bem rapidinho.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe.
Todo governante gosta de anunciar obras, mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
Olá, eu sou Milton Jung do Jornal da CBN, estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Ponto final no programa de hoje. Valeu, Mi. Um abraço, Prats. Valeu, Dudes. Até amanhã, gente.
Tchau, tchau.
Valeu.
Boa noite.
Boa noite.
4 em campo.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu o aprimoramento do Código de Ética da Magistratura, enfatizando que a imparcialidade é um dos pilares essenciais para a preservação da confiança da sociedade no poder jurídico. Na manifestação, destacou que direito e ética são indissociáveis, alertando que as crises institucionais tendem a surgir quando ambos se afastam. As declarações do magistrado ocorrem em meio à tentativa de Fachin de emplacar um código de ética na corte. O iFood afirmou que dados de 1 milhão de usuários foram vazados. A empresa reforçou que informações como nome e CPF de usuários foram expostas, mas que não houve comprometimento de credenciais de acesso às contas. A companhia também informou que senhas, meios de pagamento e registros financeiros não foram afetados pelo incidente. Além disso, não há evidências de acesso a dados bancários ou informações relacionadas a transações realizadas na plataforma. E a China afirmou que se opõe a tarifas unilaterais e negou acusações de uso de trabalho forçado após os Estados Unidos proporem novas tarifas sobre importações de cerca de 60 países. Uma investigação do governo de Donald Trump concluiu que essas nações, entre elas Brasil e membros da União Europeia, falharam em proibir e fiscalizar importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo norte-americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre produtos desses parceiros comerciais. No Rádio Brasília, 93.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN. Presidente Lula diz que ficou sabendo de tarifaço pelas redes sociais e que vai mandar carta a Trump. Flávio imita Lula e segura cartaz dizendo que Pix é do Brasil e do Bolsonaro. Defesa de Daniel Vorcaro apresenta nova proposta de delação premiada. Flávio Dino marca para 16 de junho o julgamento de Eduardo Bolsonaro por coação contra a justiça brasileira. Anvisa recolhe lote de água da Cristal com mesma bactéria da IP. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 3 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A tensão diplomática e econômica entre o Brasil e os Estados Unidos subiu de tom nessa quarta-feira com mais uma sobretaxa, ou pelo menos uma ameaça. Como a Bianca Santos contou no Panorama da Manhã, o governo Trump planeja impor taxas de até 12,5% sobre produtos brasileiros. Isso além dos 25% que tinham sido anunciados no dia anterior. Agora a justificativa são supostas falhas de 60 países no combate ao trabalho forçado. Brasil está ao lado de potências como a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. A investigação aponta tanto o trabalho forçado no Brasil, em algumas atividades, quanto a permissão para importar produtos de países que não adotam boas práticas trabalhistas, o que faz com que os produtos cheguem mais baratos ao Brasil, promovendo competição desleal com mercadorias americanas. O Brasil é acusado de comprar alumínio, algodão, eletrônicos, baterias de lítio e tabaco nessas condições. O curioso é que o relatório aponta problemas na cadeia da pecuária, mas ao mesmo tempo inclui a carne bovina na lista de produtos isentos de tarifa, até porque é um produto de interesse dos americanos. Também ficaram de fora aviões, suco de laranja, café, petróleo, terras raras e metais. Antes da aplicação definitiva, as restrições vão passar por uma etapa de consulta pública. O Escritório Comercial dos Estados Unidos vai receber posicionamentos por escrito do setor privado até o dia 6 de julho e as audiências públicas para debater as objeções estão agendadas para o dia 7 de julho. E o governo brasileiro divulgou uma nota voltando a dizer que pode recorrer à lei da reciprocidade caso os Estados Unidos avancem com as medidas consideradas protecionistas. O governo rejeita qualquer associação entre a competitividade da economia nacional e o uso de insumos produzidos em condições que violem direitos humanos. O governo destaca ainda que o país é reconhecido pelo combate ao trabalho forçado e lembra que as leis brasileiras permitem barrar e confiscar mercadorias produzidas nessas condições. Também ressalta que acordos comerciais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul prevêem compromissos para eliminar essa prática. E o presidente Lula voltou a fazer duras críticas ao governo americano durante a reunião ministerial nessa quarta-feira no Palácio do Planalto. O presidente disse que foi pego de surpresa pelo anúncio e que ficou sabendo por meio de uma rede social. Ele classificou os argumentos americanos como inverdades, principalmente porque o prazo acordado entre os dois países ainda não tinha terminado. Lula lembrou do encontro recente que teve com Donald Trump quando entregou pessoalmente documentos que rebatiam as justificativas americanas. O presidente brasileiro defendeu que para equilibrar a balança comercial, quem deveria aplicar taxas contra os americanos era o Brasil. No discurso aos ministros, o presidente afirmou que o país é soberano, dono do próprio nariz e que não vai aceitar ser tratado como uma republiqueta ou adotar a política do vira-lata.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Lula também mirou diretamente o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que na terça-feira declarou que o Brasil não é um país amigável para os Estados Unidos. O presidente afirmou que Rubio não gosta da América Latina, muito menos do Brasil, e o chamou de latino-americano frustrado. Quase ao mesmo tempo, o secretário Marco Rubio, que tem família cubana, afirmou numa nova audiência no Congresso americano que esperava mudanças nas lideranças na América Latina com as eleições nos próximos meses. Além do Brasil, a Colômbia vai ter o segundo turno ainda nesse mês, entre um candidato de esquerda e um de direita, apoiado por Trump. O presidente Gustavo Petro, de esquerda, acusou Trump de intervenção e pediu para a Colômbia votar em plena liberdade e não se tornar nem escravo nem colônia de ninguém. Também tem eleições agendadas para esse ano, Haiti, Nicarágua e Costa Rica, esse último já com o governo alinhado a Trump. O presidente Lula, na reunião, orientou a equipe ministerial a alinhar o discurso e exigir que ninguém tenha medo das ameaças vindas de Washington.
Agora nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro.
Para exemplificar a diversificação de mercados, Lula comemorou o fato de que no mesmo dia do anúncio das tarifas americanas, a China reconheceu o Brasil como livre da febre aftosa, o que abre caminho para o país asiático voltar a comprar carne brasileira sem restrições. O plano de ação do governo brasileiro inclui o envio de uma nova carta a Donald Trump e a publicação de artigos na imprensa internacional para demonstrar o erro da política americana. Além disso, Lula confirmou que vai levar a crise para a próxima cúpula do G7, que é o grupo das economias mais industrializadas do mundo. No campo diplomático, as conversas tentam evitar o agravamento da disputa. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nessa quarta-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer. Segundo informações divulgadas pelo Itamaraty, o chanceler brasileiro reafirmou a disposição do governo de manter o diálogo fluido e buscar uma solução negociada. Do outro lado, o embaixador norte-americano Jameson Greer declarou que o governo dos Estados Unidos pretende dar continuidade às negociações que já estão em andamento sobre as tarifas, apesar de reforçar publicamente a tese de que mercadorias produzidas a custos artificialmente baixos prejudicam o mercado interno americano. A crise comercial também é combustível para a disputa política. Durante a reunião ministerial, o presidente Lula subiu o tom contra a oposição, dessa vez sem citar nominalmente o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Lula chamou de traição à pátria e de imbecilidade o comportamento de brasileiros que, segundo ele, fomentam essa briga comercial com os Estados Unidos, pensando apenas em prejudicar o governo atual em uma disputa eleitoral.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria.
Do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro falou num evento na Central de Abastecimento de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, e ergueu um cartaz semelhante ao usado no dia anterior pelo presidente Lula. O cartaz segurado por Flávio diz que o Pix é do Brasil e do Bolsonaro. Isso apesar de a ferramenta ser uma criação do Banco Central e não do governo federal. O parlamentar confirmou que enviou uma carta diretamente ao presidente Donald Trump pedindo que o governo americano não imponha tarifas às empresas brasileiras e que agora aguarda uma resposta. Ele ironizou a situação e questionou o público se terá que resolver também o problema da taxação comercial, depois de dizer que fez mais pela segurança pública do país em 2 dias ao pedir aos Estados Unidos que classifiquem as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas do que o governo atual em 20 anos. Nessa quarta, o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, por suposta coação no curso do processo da tentativa de golpe. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, marcou o julgamento para o dia 16 de junho. Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para articular medidas internacionais, como o tarifaço, a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e restrições diplomáticas para constranger ministros do Supremo e outras autoridades e ajudar aliados investigados, incluindo o pai. A defesa de Eduardo Bolsonaro, que é feita pela Defensoria Pública da União, nega as acusações e pede a absolvição dele. E a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, apresentou uma nova proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue em uma reunião na última segunda-feira e recebeu complementos nesta terça. A informação foi revelada pela TV Globo. Essa é a segunda versão enviada pela equipe de Vorcaro. A primeira proposta foi rejeitada pela Polícia Federal e pela PGR por ser considerada inconsistente e omissa. Agora as autoridades querem que ele detalhe as relações políticas que mantinha e apresente provas para o que já está sendo investigado. Além disso, a PF quer o passo a passo de como o banqueiro movimentou bilhões de reais por meio de fundos nacionais e internacionais. A condição para a assinatura do acordo é o pagamento de uma reparação de cerca de 60 bilhões de reais. Esse valor calcula o prejuízo do Fundo Garantidor de Créditos, as perdas do Banco de Brasília na compra de carteiras falsas e o rombo em fundos de previdência estaduais e municipais, como o Rio Previdência, do Rio de Janeiro, e o Amprev, do Amapá. Nessa quarta-feira, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, revelou que a primeira proposta de delação premiada, que foi rejeitada, revelava um novo contrato milionário com a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento previa o pagamento de 50 milhões de reais para o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mas não chegou a ser assinado. Duas fontes que tiveram acesso ao material confirmaram o caso para o jornal O Globo. Pessoas próximas ao ex-banqueiro afirmam que o rascunho do novo contrato foi elaborado em agosto do ano passado. O objetivo era garantir o pagamento total de um acordo anterior de 130 milhões de reais, que previa parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais entre janeiro de 2024 e janeiro de 2027. O novo contrato foi desenhado porque Vorkaro já previa a venda do Banco Master no curto prazo. Ele queria manter o fluxo de dinheiro para o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mesmo se a instituição mudasse de mãos. No ano passado, o jornal O Globo já tinha revelado os detalhes do primeiro contrato. Dados enviados pela Receita Federal para a CPI do crime organizado mostram que o banco pagou 80 milhões para o escritório da advogada entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado. Isso corresponde a 22 das 36 parcelas combinadas. Faltavam, portanto, 50 milhões para chegar aos 130. Os repasses só foram interrompidos quando Daniel Vorkaro foi preso e o banco sofreu liquidação. O papel com o rascunho de 50 milhões de reais foi apreendido na operação da Polícia Federal. Os investigadores decidiram rejeitar a delação premiada porque acharam a história inconsistente. Daniel Vorkaro não explicou qual empresa ia assinar o contrato, qual era o serviço prestado e como chegou ao valor de 50 milhões. O escritório Barsi de Moraes se manifestou em nota sobre a revelação do documento, dizendo que não concretizou nenhum outro contrato com Daniel Vorkaro ou com as empresas do banqueiro e reforça que não prestou serviços advocatícios adicionais nem recebeu qualquer valor em honorários. Além da nota do escritório, a reportagem do jornal O Globo procurou o ministro Alexandre de Moraes, mas ele preferiu não comentar. Indo agora ao Oriente Médio, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou as declarações americanas de que os contatos de Teerã com Washington não foram interrompidos. Em entrevista, ele disse que os dois lados estão estudando textos que foram trocados, mas admitiu que não houve progresso nas negociações. Ele também alertou que qualquer ataque a Beirute, capital do Líbano, vai ter graves consequências e pode levar à retomada total da guerra. Nessa quarta, um bombardeio atingiu as imediações de Beirute, enquanto Israel segue também com incursões contra o Hezbollah no sul do Líbano, onde pelo menos 6 pessoas morreram. O Ministério da Saúde do Líbano informou que 2 paramédicos foram mortos em um ataque israelense a uma ambulância. As Forças Armadas de Israel disseram que interceptaram 2 projéteis que cruzaram a fronteira do Líbano para o território israelense. Representantes dos dois países estão reunidos em Washington em uma nova rodada de negociações. No Kuwait, um ataque do Irã deixou uma pessoa morta e pelo menos 63 feridas. A ação teve como alvo instalações civis, incluindo o aeroporto internacional e missões diplomáticas. O Irã também lançou mísseis contra bases militares americanas no Bahrein, que foram interceptados. Foi uma resposta a ataques dos Estados Unidos a um petroleiro iraniano no Estreito de Hormuz e a uma torre de telecomunicações em uma ilha. O Irã disse que houve violação do cessar-fogo e responsabilizou o Kuwait e o Bahrein por supostamente terem permitido o uso de seus territórios para a operação. Numa entrevista ao jornal New York Post, o presidente Donald Trump admitiu que chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de completamente louco durante uma ligação e disse que o primeiro-ministro só não estava preso graças aos Estados Unidos. Netanyahu, por sua vez, minimizou o atrito com Trump em entrevista à emissora CNBC, dizendo que às vezes os dois têm divergências táticas. Ele tenta manter a diplomacia alinhada com a Casa Branca, já que os Estados Unidos continuam sendo os principais aliados militares e econômicos dos israelenses na região. O petróleo permaneceu em alta nessa quarta-feira, se aproximou dos 99 dólares. No momento em que eu gravo, o contrato para agosto do barril do tipo Brent sobe mais de 1%, perto dos 98 dólares. Com a nova ameaça de tarifa dos Estados Unidos aqui para o Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu fortemente, 2,22%, aos 170.330 pontos, menor patamar desde janeiro. O dólar comercial subiu 1,15%, cotado a R$ 5,06, e o euro vale R$ 5,87, com alta de 0,86%. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e mandou recolher um lote de água mineral sem gás da marca Cristal. A Anvisa identificou a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. É a mesma bactéria encontrada em produtos de limpeza da marca IP no mês passado. O problema atinge 374 mil garrafas de meio litro fabricadas em 20 de janeiro desse ano, com validade até janeiro de 2027. O código do lote é o LZ1VAL200127. Depois você volta aí para ouvir o código de novo. A maior parte dessas garrafas, mais de 230 mil unidades, foi distribuída no Distrito Federal. O restante foi enviado para cidades de Goiás, do Tocantins e do interior de São Paulo. A água é fabricada pela Mineração Bom Jesus, em Luziânia, Goiás, que é uma parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal Refrigerantes. A empresa informou que recolheu o produto de forma imediata e que 99,2% das unidades desse lote já saíram das prateleiras. Quem comprou a água desse lote não deve beber e pode pedir o reembolso pelo serviço de atendimento ao consumidor da empresa. E essa história que vem de Santa Catarina. A Polícia Civil prendeu em Joinville uma mulher de 37 anos que se passou por uma